Audiobook grátis apresenta. A história do imperador Maximiliano e da imperatriz Carlota parece moldada sobre a tradição bíblica de Adão e Eva no paraíso terreal. Todas as delícias da criação se acumulavam no Éden naquela primitiva profusão de luz, de aromas, de flores, de músicas, que, exuberantemente criadas, irrompiam ainda em tumulto desordenado, à espera da lei reguladora da existência terrena. Todas as maravilhas paradisíacas, pujantes de vida, deviam ser eternas e imperturbáveis, e Adão e Eva, dominando, numa felicidade virginal, a esfera cristalina onde o sol ensaiava timidamente o primeiro voo das suas asas de ouro, deviam viver eternamente numa felicidade casta e perene. Mas a tentação viera, pérfida serpente, espiralar-se na árvore do bem e do mal, enroscando-se no tronco, coleando para a fronde donde pendia o pomo proibido, prematuramente sazonado pela intensidade do sol e pela força criadora da terra. Então o par ditoso, cuja felicidade devia ser absoluta e imutável, atraído pela cupidez da serpente tentadora, disputou-lhe o pomo, colheu-o, provou-o e, julgando ter vencido a serpente, viu-se de súbito vencido por ela. Desde essa hora foi marcado um limite terrível à felicidade humana, a existência tornou-se efêmera e dura, e tudo quanto havia nascido para viver foi condenado a viver para morrer. O paraíso terreal de Maximiliano e Carlota era o castelo de Miramar, a uma légua de Trieste, erguido sobre um promontório pitoresco, que só avistava a pureza lucida do céu infinito e a pureza cerúlea do mar imenso. Nunca o voo de uma ambição havia cortado o horizonte luminoso do firmamento e do oceano, nunca a asa de um sonho audacioso havia posto um traço negro no espelho nítido das águas e do ar. O arciduque Maximiliano, comandante da marinha austríaca, era um homem do mar, que, conquanto houvesse viajado desde o Oriente ao Ocidente, desde a Ásia Menor a Portugal, amava a solidão tranquila, a concentração plácida e meditativa que a natureza, em pleno mar, convida o espírito. Um dia, encantado pelo aspecto do promontório que, a pequena distância de Trieste, parecia um trono de granito franjado de espumas, escolheu para construir aí uma pequena cabana de pescador, emboscada numa florestazinha de plantas exóticas, que o sol não tardou a fazer germinar. Desposando em 1859 a princesa Carlota, da Bélgica, o arciduque Maximiliano pôde, graças ao dote que lhe trouxera a filha do velho rei Leopoldo, traçar por sua própria mão um projeto de um castelo que nascia da cabanazinha flórida como a opulenta cabaia de seda de um rajá nasce da folha verde da amoreira. O arciduque era apaixonado pela arquitetura, fora ele que desenhara o risco da famosa igreja votiva de Viena, pode pois calcular-se com que alegre e dedicado entusiasmo veria ir aparecendo, debaixo do seu crayon, as torres denticuladas do futuro castelo de Miramar. Mais feliz do que a senhor Poruet, durou menos de um rapaz pobre, cuja velhice era alimentada pela fantasia de fazer edificar uma catedral estupenda, o arciduque vira realizado seu sonho, e o castelo de Miramar fora nascendo à beira do oceano, avultando, subindo, fazendo lembrar a lenda do rei de Tulida. Ponto torre herdada que havia ao rés das marinhas águas. Enquanto o castelo de Miramar se edificava, o arciduque fora habitar um chalet que provisoriamente tinha mandado construir no alto da colina, e que para os dois felizes esposos se convertera numa estância encantada, que a madre Silva cingia num abraço de verdura e de flores, e envolvia na atmosfera inebriante de um beijo de perfume. O arciduque gostava imensamente de flores, de modo que os jardins de Miramar, que vieram a contornar o palácio, pareciam realizar o sonho de um poeta que, como Castel ou Lacroix, vivesse para cantá-las. Fora no chalet da colina que o arciduque, mesmo depois de edificado o castelo, permanecera sempre com a arciduquesa nas salas do castelo, recebia ele os homens de letras, os artistas, os sábios, os príncipes que procuravam a sua companhia, que uma ilustrada conversação e uma suntuosa hospitalidade tornavam apetecida. Neste paraíso terreal, neste Éden do Adriático, insinuara-se um dia a serpente da ambição, e a França, personificada em Napoleão III, fora o espírito do mal que se transformara em serpente para realizar a tentação do par feliz de Miramar. Os mais dedicados amigos do império de Napoleão III não podem dissimular as responsabilidades que pesam sobre a memória do imperador na desgraçada questão do México. Madame Carete, que pertence a este número, não achou meio de desculpar essa fatalidade do Império, que veio a chamar-se a expedição do México. É bem difícil, diz ela, encontrar o fio sutil de toda esta aventura, em que tanta gente se enleou e arruinou, que custou tantas vítimas e tanto dinheiro, que teve por desfecho o fatal drama de Querétaro, e que foi talvez a origem dos acontecimentos que precipitaram a queda do Império. Como nasceu no espírito de Napoleão III a desastrosa ideia da intervenção da França nas questões internas do México? Como, e por quê? O que até há pouco tempo se sabia, e logo voltaremos ao assunto, era que algumas famílias mexicanas e alguns membros das colônias estrangeiras emigraram para a Europa fugindo às continuadas perturbações políticas daquele país. Essas famílias, muitas das quais vieram estabelecer-se em Paris, pensavam de certo em voltar à pátria, e manobraram nesse sentido, auxiliadas pelos estrangeiros repatriados que levaram os seus respectivos governos a realizar uma conferência internacional em Londres. Acordou a diplomacia em pedir indenizações para os emigrados, mas o governo mexicano, abu de resources, declarou que não podia pagar o que lhe era exigido. As potências interventoras, a França, a Inglaterra e a Espanha, julgando-se desconsideradas por esta resposta do México, combinaram entre si fazer uma demonstração enérgica que impusesse o exato cumprimento das deliberações tomadas na Conferência de Londres. Foi o almirante Jurien de La Gravière que, com poderes discricionários, tomou o comando da expedição francesa, agregando-se-lhe, como adjunto técnico, Mr. Dubois de Saligny, antigo ministro no México, que devia ocupar-se do contencioso. A esquadra espanhola já estava fundeada em Veracruz quando a esquadra francesa lá chegou. A Inglaterra, reconhecendo talvez o erro político desta aventura, enviou alguns navios com visível hesitação. Os mexicanos, concentrando-se logo que os espanhóis chegaram, deixaram-nos como que isolados numa vasta zona do litoral. Foi, pois, num deserto que a expedição francesa desembarcou, posto que o governo do México manifestasse uma certa simpatia pela expedição francesa, considerando-a como um obstáculo a quaisquer demasias dos espanhóis, antigos ocupadores e, portanto, antigos inimigos dos mexicanos. Assim, pois, pôde o almirante Jurien assinar uma convenção que permitia aos franceses o internarem-se em condições favoráveis de higiene e abastecimento, com a cláusula de que, se as hostilidades se rompessem, retrocederiam para o litoral. É neste ponto que começa a urdir-se uma vasta rede de intrigas. O general Prim, comandante da expedição espanhola e casado com uma senhora de origem mexicana, parecia aspirar, protegido por Serrano, à realeza do México. Mr. de Saligny, estomagado pela sua posição secundária, escrevia para Paris cartas sobre cartas queixando-se da prudência com que procedia o almirante Jurien. A França, dando ouvidos a Mr. de Saligny, enviava novos reforços, e, como adjunto do almirante Jurien, o general Lorenzés. Mas a Espanha, picada pela supremacia que a França pretendia acentuar, retirou a sua esquadra, e a Inglaterra, que tratava de procurar um pretexto, fez o mesmo. Ficou a França isolada, desde esse momento, na questão do México. Seria fastidioso enumerar numa crônica furtiva todos os pormenores que ocorreram até o dia em que o general Forey tomou o comando do exército francês, e alcançou sobre as guerrilhas mexicanas de Juárez alguns fáceis triunfos militares. Foi então que Napoleão III teve o sonho de realizar a transformação política do México para contrabalançar na América a influência dos Estados Unidos, e que, obedecendo aos manejos da França, uma deputação mexicana, em outubro de 1863, chegava ao Castelo de Miramar a fim de oferecer a coroa imperial do México ao Arquiduque Maximiliano. Napoleão III tomara o compromisso de conservar no México, durante 3 anos, um exército de 25 mil homens, comandado pelo general Forey, sucedendo-lhe Bazaine, que tinha feito toda a campanha como comandante da 1. Divisão e o México de pagar imediatamente 60 milhões de francos a título de indenização de guerra, e mais 25 milhões por ano, para o que foi levantado nos bancos da Europa, por empréstimo, o dinheiro necessário, sob garantia do governo francês.